O CBN Saúde dessa semana recebe o médico cardiologista Silvio Giopato, que vai falar conosco sobre a síndrome pós-Covid. Olá, doutor, o que é a síndrome pós-Covid?
Olá, Stephanie. Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui na CBN para tratar de um assunto tão importante. Hoje, pouco mais de um ano do início da pandemia, começamos a perceber que o processo de recuperação da Covid vai muito além da alta hospitalar ou do teste negativo para o SARS-CoV ou mesmo a presença de anticorpos. Multiplicam-se a cada dia as observações e relatos da persistência ou surgimento de sintomas após a fase aguda da doença. Síndrome pós-Covid, ou Covid persistente, ou Covid alongada, ou sequela pós-Covid, dentre outros, são termos ainda provisórios para descrever uma condição em que sintomas e ou complicações médicas podem persistir ou mesmo surgir após a recuperação da doença. A Organização Mundial da Saúde ainda não definiu qual é a terminologia que melhor define esta condição, cujos relatos vêm se avolumando tanto na literatura médica como no nosso dia a dia, com o que ouvimos das pessoas que tiveram Covid. No momento, para ser incluída nesta condição, é necessário que os sinais e sintomas se prolonguem além de 15 dias após o término da fase aguda da doença.
E por que só agora, depois de tanto tempo, aparece essa nova modalidade da doença?
Stephanie, na realidade, não é uma nova modalidade, mas sim uma nova faceta dessa doença que é muito complexa e desafiadora. Desde que foi detectada na China no final de 2019, a Covid se alastrou rapidamente e já infectou mais de 90 milhões de indivíduos ao redor do mundo, levando ao óbito mais de 2 milhões de pessoas. Em função disso tudo, a comunidade médico-científica do mundo todo tem se empenhado para identificar e sequenciar o vírus e para aprender a diagnosticar, tratar e prevenir essa doença. Todo esse esforço permitiu um melhor entendimento sobre o comportamento da infecção e possibilitou uma melhora significativa nos protocolos de tratamento. Isso hoje tem salvado muitas vidas que lá no começo da pandemia não foi possível. Esse esforço de guerra nos permitiu, por exemplo, chegar às vacinas em tempo recorde. Da mesma forma, estamos aprendendo agora, com o passar do tempo, o que vem depois da fase aguda da doença, o que ela nos reserva e como podemos, de novo, aprender a diagnosticar, tratar e prevenir o desenvolvimento desta condição e suas complicações.
Bom, doutor, os sintomas da síndrome pós-Covid, eles são restritos a um grupo específico de pacientes? Dá para a gente dizer isso?
Não. Diferente da doença na fase aguda, em que a maioria das pessoas infectadas permanece assintomática, na síndrome pós-Covid, a presença de sintomas é bem mais frequente e independe da gravidade da apresentação. Uma grande revisão recente de estudos reunindo mais de 40 mil pacientes identificou que 80% das pessoas que tiveram diagnóstico confirmado da Covid persistem com um ou mais sintomas após a resolução da doença. Até recentemente, acreditava-se que os sintomas tardios da Covid eram restritos às pessoas que tinham desenvolvido as formas moderada ou grave. Entretanto, este levantamento mostra que, mesmo aqueles com a forma leve, também podem persistir com sintomas pós-infecção ou mesmo desenvolver sintomas que não se apresentaram durante a fase aguda. Exemplo é o efeito da doença sobre o coração, em que arritmias cardíacas ou redução da capacidade cardíaca passa a ser percebida depois do período de recuperação.
E quais são os sintomas da síndrome pós-Covid?
Até o momento, já foram catalogados mais de 50 sintomas relacionados à pós-Covid, tais como fadiga, dor de cabeça, dor nas juntas, perda de olfato, que pode ser parcial, a hiposmia, ou completa, a anosmia, perda de paladar, distúrbio de atenção, perda de memória, distúrbios digestivos, alterações em exames laboratoriais. Enfim, é um universo bastante amplo de alterações que podem se manifestar isoladamente ou mesmo combinados. Um outro aspecto importante que se tem percebido é que, apesar da maioria dos sintomas pós-Covid serem semelhantes àqueles apresentados durante o período da infecção, alguns não têm relação com isso. É possível que existam outros mecanismos relacionados ao vírus responsáveis por esses sintomas, que ainda não foram bem identificados. Como disse antes, é uma doença complexa, multifacetada, desafiadora e ainda temos muito o que aprender sobre ela.
Quais os sintomas, então, mais comuns e o que pode explicar esses sintomas?
Neste grande estudo a que me referi anteriormente, os 5 sintomas mais frequentes são fadiga, que aparece em 58% das vezes, dor de cabeça, 44%, distúrbio de atenção, 27%, queda exagerada de cabelo, 25%, e falta de ar, 24%. A fadiga é a líder das queixas tanto na fase aguda da doença como na fase pós-resolução, podendo permanecer por longos períodos ou mesmo se cronificar. A fadiga da COVID tem características semelhantes à síndrome da fadiga crônica, que costuma ocorrer após infecções respiratórias graves e inclui um cansaço incapacitante, dores pelo corpo, distúrbios neuropsiquiátricos, como déficit de memória, atenção e dor de cabeça, distúrbios do sono e distúrbios vegetativos, como controle da temperatura corporal, por exemplo. Nessa síndrome, a piora dos sintomas é desproporcional ao grau de esforço executado, ou seja, mínimos esforços desencadeiam grande cansaço. A dor de cabeça ou déficit de atenção são classificados como distúrbios neuropsiquiátricos, que também inclui, por exemplo, a anosmia. A explicação para esses sintomas é multifatorial, que vai desde a ação direta do vírus no sistema nervoso central ou periférico, passando pelas complicações neurológicas da hipercoagulabilidade e da hipóxia, que é a redução da oferta de oxigênio para o cérebro, observadas durante a fase aguda da doença. Também pode estar relacionado a efeito colateral de medicações e outros efeitos que ainda desconhecemos. A perda de cabelo se assemelha a uma condição comum que ocorre em períodos de estresse, como pós-infecção ou pós-parto, mesmo dietas muito restritivas, e é conhecida como efúvio telógeno agudo. Aqui o que acontece é que a infecção, o estresse, né, converte um percentual maior de fios para a fase de queda. Então, ao invés da queda esperada de 100 a 120 fios por dia, esse número sobe para 200, 300 fios por dia. E isso vai variar dependendo da intensidade do estímulo, do estresse que a pessoa foi submetida.
A síndrome pós-COVID, ela é mais comum no homem ou na mulher?
Por ser uma doença muito nova e não haver nenhum estudo desenhado com esta proposta, ainda não temos elementos sólidos para esta informação. O que temos hoje é uma colcha de retalhos, onde você escolhe seus fragmentos a partir de uma montanha de informação e monta a sua colcha. Mas, por exemplo, a fadiga. Ela parece ser uma queixa mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Entretanto, ainda precisamos de mais estudos especificamente desenhados para explorar essa nova condição.
E doutor, a síndrome pós-COVID pode representar algum risco de vida para o paciente?
Se ela irá impactar o tempo de vida, provavelmente sim. Ainda não temos noção da dimensão desse problema. Contudo, certamente ela irá trazer impactos para a qualidade de vida de quem a desenvolver. É evidente que tudo vai depender do tipo e do tamanho do dano sofrido a um determinado órgão ou sistema. Por exemplo, a fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar é uma complicação comum daqueles pacientes que precisaram de suplementação de oxigênio ou até intubação. Dados preliminares de um estudo brasileiro mostra que pacientes que foram intubados e que receberam alta hospitalar, 25% desses pacientes vêm a falecer em até 6 meses após a alta hospitalar. É claro que vai depender do tamanho, do grau de fibrose, o grau do dano ao tecido pulmonar, que vai determinar o impacto no tempo de vida dessas pessoas. Mas com certeza vai trazer impacto na qualidade de vida, vai diminuir a capacidade pulmonar delas. Um outro achado é o desenvolvimento de diabetes. O diabetes pode se desenvolver em 4% das pessoas que têm a COVID. Quando a gente olha esse número, 4%, parece ser pequeno, mas vamos imaginar uma pessoa saudável, que não tem história familiar para desenvolver o diabetes, ou seja, a chance dela ter o diabetes era praticamente nula, mas que agora, se ela desenvolve o COVID, ela vai ter 4 vezes mais chances de desenvolver o diabetes do que ela teria caso ela não tivesse a COVID. Então, É de se imaginar que a síndrome pós-Covid ela vai trazer impactos, principalmente na qualidade de vida das pessoas e, muito provavelmente, também no tempo de vida dessa população. Vai depender, evidentemente, do grau de dano que ela sofreu durante a fase aguda da doença.
E, doutor, tem como a gente saber quem são os principais candidatos a desenvolver a síndrome pós-Covid?
Como ela é uma entidade muito recente, tanto que ainda nem está bem definida pela Organização Mundial da Saúde, não temos informações suficientes para dizer qual grupo de pacientes estará mais susceptível a esta síndrome. No momento, o que sabemos é que aqueles que tiveram as formas moderada ou grave da doença têm mais sequelas, carregam mais problemas para o período pós-resolução. No entanto, temos visto que mesmo os pacientes que desenvolvem as formas mais brandas podem desenvolver sim um ou mais sintomas pós-Covid e isso pode se prolongar por meses, inclusive. Dessa maneira, a melhor maneira para prevenir o desenvolvimento da síndrome pós-Covid é não pegar a Covid. E para isso, precisamos não sair de casa se não for necessário, usar máscaras sempre, higienizar as mãos com álcool gel frequentemente e não aglomerar. Na verdade, Stephanie, é um absurdo que nós temos visto ultimamente aglomerações absolutamente desnecessárias. Parece que está todo mundo, esse pessoal todo está jogando a favor do vírus para espalhar mais vírus e mais gente internada e mais superlotação dentro dos hospitais.
Bom, se o senhor tiver alguma consideração final, fique à vontade para fazer.
Stephanie, a coisa que eu mais gostaria é que as pessoas deixassem o embate político-ideológico em torno da Covid e passassem a acreditar mais, a obedecer mais o que as evidências científicas mostram. Veja, uma pesquisa recente analisou o tempo de vida perdido no planeta Terra por conta da Covid. Os pesquisadores relacionaram a data do óbito e a expectativa de vida dessas pessoas que faleceram. E isso eles chegaram à conclusão que foram perdidos 20,5 milhões de anos de vida útil. Se eram pessoas, são 20,5 milhões de anos de pessoas que poderiam estar convivendo com suas famílias, com seus amigos, poderiam estar trabalhando, produzindo, gerando riqueza para todos os países ao redor do planeta, por conta de uma doença que é plenamente evitável. Basta que as pessoas se conscientizem de que é necessário o isolamento social, é necessário se proteger, é necessário usar máscaras. Não, isso não é exagero, não é sensacionalismo, é ciência. É isso que eu gostaria, Stephanie. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço.
Muito obrigada, doutor. O CBN Saúde dessa semana conversou com o médico cardiologista Silvio Jopato, mestre em cardiologia pela Unifesp. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.